Deixe-me ler o Salmo 12 antes da oração. Salmo 12, antes de fazê-lo, vamos brevemente orar apenas. Pai Celestial, nós pedimos por tua bênção que tu possas falar conosco por meio de tua palavra, nos edificar, nos firmar, fortalecer e fundar, tirar o que não te agrada e nos conceder o que pode ser aprovado diante de ti. Abençoa-nos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Salmo 12. Ajude-nos, ó Senhor, pois ali vão os piedosos e os fiéis morreram em meio ao mundo dos homens. Falam falsidade uns para com os outros, com lábios suaves, mas com o coração dobrado falam. Ó, que o Senhor destruísse todos os lábios suaves, a língua que fala soberbamente, que dizem: pela nossa língua somos heróis fortes, nossa boca está à nossa disposição. Quem nos dominará? Pela opressão dos humildes, pelo gemido dos pobres, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e salvarei aquele que o pedir. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada 7 vezes na fornalha. Tu, ó Senhor, as guardará fielmente. Tu nos protegerás dessa geração a todo tempo. Dos ímpios que circulam por toda parte em arrogância, porque a perversidade é desenfreada no meio da humanidade. Onde quer que leiamos nos Salmos, eles são tão atuais. Eles fazem a ponte por todo o período de tempo, porque são cortados à medida e direcionados à humanidade e ao que a cerca e ao que tem que ser suportado aqui. Especialmente Davi e outros homens de Deus andaram por esta terra e se encontraram nas mais diversas situações e expressaram aquilo que os movia, foram até seu Deus e lhe contaram. Também nesses dias, os ímpios andam por aí, arrogantes, de cabeça erguida, sem perceber com que rapidez pode ser rebaixada. Como está escrito aqui: Tu, ó Senhor, as guardará fielmente. Isso se refere às palavras do Senhor, que são puras. Tu as guardará fielmente. Uma promessa maravilhosa. Uma direta promessa. Davi expressou sua confiança a Deus. As palavras do Senhor são palavras puras. Tu, ó Senhor, as guardará fielmente e nos protegerás. Deus faz as duas coisas. Ele mantém aquilo que Ele promete, Ele preserva, protege e Ele está conosco. Também esse versículo aqui: pela opressão dos humildes, pelo gemido dos pobres, eu agora me levantarei, diz o Senhor, e salvarei aquele que o pedir. Hoje, desejamos isso, que Deus crie a salvação, que Ele conceda redenção, que Ele deixe valer a misericórdia, que Ele ajude e que Ele abençoe. Ele quer ajudar os humildes, os pobres que gemem. A estes, Ele quer ajudar, pois é assim diz o Senhor. Agora eu me levantarei, diz o Senhor, e salvarei aquele que o pedir ou tem esse anseio. Quem poderia entrar na presença de Deus e não desejaria ter esse anseio de ser salvo, que receba cura ou ajuda ou alguma bênção? E o Senhor diz que Ele se levantará e Ele criará a salvação. Também os primeiros versículos nos movem para uma autoprovação diante da face de Deus, porque nem sempre é correto se ouvimos a palavra de Deus e pensamos somente nos outros. Melhor é que deixemos as coisas falar conosco que estão escritas e nos examinemos diante da face de Deus para ver o que de fato cabe. Esperamos apenas que só o lado bom se aplique a nós, mas se é sempre assim ou pode ser assim, isso só Deus sabe. Ajude-nos, ó Senhor, pois ali vão os piedosos e os fiéis morreram em meio ao mundo dos homens. Restam poucos fiéis na terra, poucos piedosos que temem a Deus, que creem em sua palavra, que confiam nele. As grandes massas tomam caminho largo para a perdição. E no versículo 2, falam falsidade uns para com os outros, com lábios suaves, mas com coração dobrado falam. Isso também existe, às vezes, entre os crentes. Os lábios são macios, suaves, como a língua, mas o coração é duplo. Não se sabe exatamente onde estamos. Posteriormente, então, chegamos a sentir. No versículo 3 está: ó, que o Senhor destruísse todos os lábios suaves, a língua que fala com arrogância. Vocês sabem pelo que pedimos. Não que o Senhor destrua as pessoas, mas que Ele tire o que está nelas e que não pertence a elas, que Ele retire isso. Há uma grande diferença se cremos que Deus condenou o pecado ou se pensamos que Ele condenou o pecador. Deus expiou o pecado e absolveu e perdoou o pecador. Nós temos sempre que ver as coisas assim como Deus as vê e também crer assim como estão escritas para que nos possam ser concedidas. Se não pudermos crer como dizem as Escrituras, então pode acontecer que nós mesmos nos excluímos daquilo que Deus preparou para nós e não podemos ter parte disso. As pessoas que dizem, pela nossa língua, somos heróis fortes. A nossa boca está à nossa disposição. Melhor seria se a boca estivesse à disposição de Deus, se pudéssemos pertencer ao grupo que pode dizer em verdade, Senhor, minha vida, minha língua, meus lábios, tudo está à tua disposição. Penso aqui na palavra que Paulo dirigiu aos romanos enquanto leio isso aqui. Pela nossa língua somos heróis poderosos. Ou Paulo escreveu aos coríntios: quando eu for ter convosco, não porei à prova as vossas palavras, mas verei como está com a vossa força, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Isso é basicamente o anseio de nosso coração. Não sermos mestres da linguagem e pessoas para as quais as coisas saem dos lábios tão suavemente, mas para que Deus pudesse chegar ao seu direito e nós estivéssemos à sua disposição. Mas há também aqueles que pensam de si mesmos, ou podem dizer de si mesmos, por nossas línguas, somos heróis fortes. Há pessoas que estão sempre certas. Enquanto elas falam, elas sempre estão certas, sempre têm razão, e ninguém mais. Mas, como diz o velho ditado, quem fala tem razão. Mas assim não é com Deus, não. Nós temos que nos acostumar que cada um seja rápido para ouvir, lento para falar e lento para se irar, ou sequer se irar, pois a ira do homem não faz coisa alguma que seja reta aos olhos de Deus. Portanto, não os malfeitores que devem ser destruídos, nem as línguas devem ser cortadas, mas fogo divino deve purificá-los e torná-los úteis para que possam servir a Deus. Que dizem, por nossas línguas somos heróis fortes. Existem pessoas assim, mas também há outros, e entre eles gostaríamos de ser contados, que abrimos nossas bocas para que Deus possa enchê-las, para que possamos oferecer-lhe nosso louvor e não dizer: nossas bocas estão à nossa disposição, mas que possamos dizer de coração sincero ao nosso Senhor: nossas bocas estão à tua disposição. Mas a última frase também não pode deixar de ser enfatizada. As mesmas pessoas dizem: quem quer nos dominar? Há o perigo de que aqueles que dominam os outros não têm ouvidos para serem dominados. Não, isso não funciona. Mas aqui está, no versículo 4, como última frase, que essas pessoas que dizem, pela nossa língua, somos heróis fortes, nossa boca está à nossa disposição, quem nos dominará? Há um que pode dominar cada um, e esse é o nosso Senhor e Mestre. E não precisamos sequer corrigir, ensinar ou dominar aos outros. Cada um já tem o suficiente a fazer consigo mesmo para ser aprovado diante da face de Deus. Nenhum de nós será tão arrogante a ponto de pensar ou mesmo dizer: quem nos dominará? Não, nós estamos reunidos diante da face de Deus e daqui da frente, ou mesmo entre nós, não cabe a uma pessoa mostrar a direção à outra, mas Deus deve mostrá-la a todos nós. Ele nos deve indicar o lugar que devemos ocupar, e então se cumprirá o que lemos aqui. As palavras do Senhor são palavras puras. Tu, ó Senhor, as guardarás fielmente. Tu nos protegerás dessa geração a todo tempo. Ele o fará. Ele prometeu. Ainda somos gratos ao Senhor por sua preciosa e santa palavra que nós contemplamos no fim de semana. Não há palavras para expressar isso quando pensamos quão gracioso Deus é para conosco, de que maneira Ele fala conosco. Só nos resta uma coisa a fazer, isto é, agradecer ao Senhor por tanta graça e bondade e voltar nossos olhos para Ele sempre de novo. Um outro compositor canta: por todas as provações, quem me guia ao lar? Somente Tu, Senhor, somente Tu. Cada um pessoalmente está diante do seu Deus e tem que, ou pode, ter suas próprias vivências e experiências com Deus. Que o Senhor possa colocar uma oração em nosso coração, um clamor da alma que se eleva ao seu trono, para que Ele possa nos ouvir, ainda abençoar nessa noite os lábios por meio dos quais Ele ainda falará conosco, para que todos possamos sair daqui gratos. Vamos nos levantar então e pedir a bênção de Deus. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua santa presença. Receba gratidão por tua preciosa e santa palavra, na qual olhamos como em um espelho para ver onde nos encontramos novamente, onde nos vemos. Ó Deus, nós estamos reunidos diante da Tua face como pessoas que fracassaram, que não cumpriram as Suas exigências. Tu queiras tirar todas as minhas falhas, Tu queiras tirar todos os meus erros, tirar tudo, ó Senhor. Tudo o que estiver no Teu caminho, seja em palavras, seja em pensamentos, seja em ações, tira tudo embora, Senhor. Nós queremos ver essa palavra que nós ouvimos, que nós cremos e que nós carregamos, queremos vê-la confirmada. Amado Senhor, juntos nós podemos te pedir que Tu conceda a esta geração uma resposta resumida. Senhor, seria digno de Ti mesmo se tu fizesse as coisas mais uma vez como nos são relatadas no Antigo e no Novo Testamento. Tu és o Javé do Antigo Testamento, hoje o mesmo Jesus. Nós te agradecemos por isso. O grande eu sou, ó Deus, como nós nos alegraríamos se pudéssemos, sem qualquer esforço, pudéssemos ver o teu poder revelado. Senhor, faça-o mais uma vez, como tu fizeste nos dias dos apóstolos. Deixa sob as mãos daqueles que carregam a tua palavra poderosos sinais e milagres acontecerem como confirmação da tua palavra. Amado Senhor, nós ouvimos muitas coisas e te agradecemos por isso. Tudo isso criou em nós um desejo de ver a ti como o ressuscitado, como aquele que está presente, amado Salvador. E naquilo onde nós te entristecemos, que tu possas perdoar, que não te retires com ira, nem se retraia, ó Senhor, mas que venha até nós e todas as vezes nos domine novamente por tua palavra e por teu Espírito. Fiel Senhor, deixa os meus lábios sejam unidos com um coração sincero para dizer o que tem que ser dito, não para dominar, não para ter razão, mas para proclamar a tua palavra de acordo com a verdade no teu nome. Senhor, nós já te oferecemos as nossas intercessões e todos os pedidos de oração. Fiel Deus, responda em breve, revela a ti de maneira sobrenatural no meio do teu povo, para que ninguém precise mais perguntar onde está o Deus deles. Senhor, deves tornar revelado que tu retornaste a Sião, ao teu povo, e tomaste morada. Fiel Deus, nós te agradecemos aqui por nossos amados irmãos e irmãs que carregam a tua palavra em um coração bom e nobre. Ao mesmo tempo, pedimos por todos, sem julgá-los ou condená-los, que deixaram tua palavra fora de consideração e por isso se desviaram. Amado Senhor, não é nosso conhecimento, não é nosso querer, mas somente aquele que se mantém na tua palavra, esse alcançará o alvo. E assim nós te agradecemos por tu nos teres dado uma ligação espiritual à tua palavra. Por isso eu te agradeço de todo o coração e de toda a alma. O teu profeta disse: a maior revelação do teu ministério é que a palavra de Deus é revelada. Fiel Senhor, todos os dons e tudo chegará ao fim, mas a tua palavra permanece eternamente. Fiel Senhor, a palavra tu nos revelaste. Tu estás em tua palavra e nós estamos na palavra. Senhor, que possa haver tal encontro contigo, que seja possível que grandes coisas possam acontecer. Nós confiamos isso a ti. tu podes fazer acima de nosso pedido e do nosso clamor, também os pedidos pessoais que nos movem, que carregamos conosco, independentemente quem seja ou o que seja, nós os colocamos diante de ti e pedimos que tu possa dizer o juízo, tomar decisões, para que a tua vontade aconteça agora, tão perto do teu retorno. Fiel Deus, receba mais uma vez a gratidão pela palavra lida, pelo Salmo. A tua palavra é purificada 7 vezes e tu vigias para cumpri-la. E tu disseste, eu me levanto para estabelecer a justiça, para ajudar aqueles que estão esperando por ela. Nós estamos aguardando por tua ajuda e agradecemos a ti por podermos contar com ela e crer que tu nos ajudarás. E então se cumprirá quem tu ajudas, este foi ajudado. E quem tu curas, ele está curado. E quem tu salvas, ele está salvo. Meu Deus no céu, receba gratidão de todo o coração por todas as dádivas da graça, por todas as bênçãos, basicamente por tudo. Também pelo fato de podermos nos reunir aqui em paz e tranquilidade, sem sermos perturbados, para ouvirmos a tua palavra e nos reunirmos diante da tua face. Tira todas as sombras, tire todas as dúvidas, tire toda a incredulidade, tire todos os pensamentos que poderiam ser dirigidos uns contra os outros, Senhor, e crie para ti um caminho e um espaço amplo no nosso meio. Abençoe agora meu amado irmão, unja seus lábios e encha seu coração. Adoração e honra seja a ti, ao Deus vivo, eternamente. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu creio que poderíamos continuar, ou deveríamos continuar a orar. Nós ouvimos tanta pregação e não podemos orar o suficiente. Nós devemos muita gratidão a Deus. Eu creio assim como esse salmo começou, com as palavras, todos têm que dizer, ajuda-nos, Senhor, pois lá se vão os piedosos. Eu creio, assim, talvez todos deveríamos começar com essas palavras e realmente pensar assim. Certamente foi assim naqueles dias, mas tudo se repete, sempre volta novamente, e nós podemos dizer o mesmo nos nossos dias. Os piedosos e os fiéis já não existem mais, sim, eles morreram, sim, mas que Deus ainda conceda graça para que alguns em nossos dias perseverem até o fim. Pois sabemos que não é o começo, mas o fim que é coroado. Vocês sabem, eu não sou pregador e teria preferido que o irmão Frank continuasse a falar. Eu não tenho uma palavra, mas lerei um pouco da palavra. E eu creio que vai até se encaixar com aquilo que ouvimos aqui. Em nossos dias é assim que pessoas, como nós lemos, seguem seu próprio caminho, falam o que querem, pensam o que querem, fazem o que querem, às vezes até crentes, mas basicamente o olho de Deus olha sobre tudo, de cima a baixo, e reconhece e vê a cada um. Eu já comecei a pregação aqui, se chama Respeito. E respeito. Nós lemos até a metade, mas há coisas tão maravilhosas que nós não lemos para outros, mas para nós mesmos. Nós temos que levá-las ao coração. E de que adianta se lemos a palavra aqui e permanecemos os velhos e vamos adiante assim e talvez fazemos e pensamos o que queremos? Então a palavra de Deus não nos adianta nada. Também as pregações Mombrana não adiantam nada para nós se as lemos ou não lemos. Eu suspeito que a maioria das pessoas nem sequer as lê. Bem, não sei, pode ser que minha sugestão não seja certa. Sim. Está certa? Não é bom, isso não deve estar certo, mas já consertei muitas coisas e me dei conta que era verdade. Bem, mas somos gratos a Deus por podermos estar aqui juntos. Aqui o irmão Branham fala, Miriam não tinha respeito, Arão não tinha respeito. Vamos dizer que temos algum? Esses homens, essas pessoas viram as maiores coisas que Deus fez no seu tempo, mas não tiveram respeito diante de Moisés, a quem Deus escolheu, e pelas coisas que Deus fez. Não importa quem vocês sejam, cristãos ou não cristãos, vocês têm que mesmo assim respeitar a Deus e aquilo que Ele faz, ou então enfrentar as consequências. Isso é certo, assim como está expresso aqui. Quem não respeita a palavra de Deus, quem não respeita o seu mensageiro, quem não respeita os seus profetas, tem que arcar com as consequências. Foi sempre assim. Também não deixará de acontecer nos nossos dias, não será diferente. Não importa quem sejamos, assim o irmão Branham escreve aqui. Eu poderia falar por horas sobre as coisas que vi acontecer em minha vida, em outros países e em outras partes da nação. Mas agora tenho que deixar isso de fora. Eu somente quero que vocês entendam o que eu estou tentando dizer. Vocês têm que ter respeito. Eu vi jovens na assembleia rindo e gargalhando e em 24 horas eles estavam esmagados na rua. Eu vi jovens sentados na congregação em um ano quando fui a um lugar e quando voltei para lá depois de 6 meses, todos eles tinham morrido, ou foram mortos, ou foram afligidos por doenças e coisas do gênero. Isso está certo. Vocês têm que demonstrar respeito pela causa. Eu lembro-me de uma certa jovem, quando estava pregando numa noite em uma grande igreja batista no Tennessee. Ela era a filha de um diácono. Naquela noite, ela estava na porta e esperou por mim. Quando cheguei lá, ela disse, eu quero que você saiba agora uma coisa. Não me coloque mais uma vez em uma situação tão embaraçosa. Eu respondi, Deus a chamou. Ela respondeu, que bobagem, eu sou jovem e ainda tenho muito tempo. E ela pensou, meu pai tem religião suficiente para todos nós em casa. Eu disse, isso não é suficiente para você, irmã. Cada um tem que crer por si mesmo. Ela respondeu, se eu tiver o desejo que alguém fale comigo sobre isso, então escolherei alguém que seja normal e não alguém como você. Podemos imaginar isso? Como arrogante as pessoas podem ser em seu pensamento, no seu falar, em tudo? Bem, não queremos julgar essa pessoa. Nós temos que perguntar a nós mesmos, e como é comigo? Como está com você? Como está com todos nós? Eu respondi, Vá agora, diga o que você quiser. Isso não me importa, mas um dia você vai se arrepender. Não muito tempo depois, cheguei à mesma cidade e ela desceu pela rua. O seu vestido de baixo estava aparecendo. Ela parecia desleixada. Tinha um cigarro na mão e me ofereceu um gole de uísque. A mesma garota, e esse foi o testemunho que ela deu. Você se lembra da noite quando você me chamou lá? Essa foi a verdade. Ela continuou. O Espírito de Deus me deu testemunho a mim naquela noite e quis que eu fosse. Desde então, eu poderia ver a alma de minha mãe queimando no inferno como uma panqueca e ainda rir sobre isso. Vejam, isso aconteceu. Vocês têm que mostrar respeito a Deus. Disso é que se trata. Você tem que fazer isso, irmão. Tem que ser. Jezabel não tinha respeito. Vocês se lembram? Uma vez, as crianças não tinham respeito porque haviam sido educadas dessa forma em casa. Elias, naturalmente, depois de tudo o que aconteceu no seu tempo, ele era odiado pelas pessoas porque ele havia trazido a fome para a terra. Havia pessoas lá que ensinavam a seus filhos como um homem como Elias poderia ser transformado e levado para o céu. Ele foi em algum lugar morto e simplesmente foi enterrado em segredo. Eles não creram. Eliseu tomou seu lugar. Então, ele foi o mensageiro daquele tempo, depois de Elias ter sido levado para cima. Quando ele foi a um certo lugar, saíram dali crianças lá do vilarejo e zombaram dele, gritando: "Oh, você careca, por que você não subiu junto com Elias?" Eles não criam que Elias havia subido. É isso? Não se tratava que eles desprezassem o homem, mas eles não respeitaram a sua mensagem. Ele foi o sucessor de Elias. Ele tinha a unção. O espírito de Elias estava sobre ele, pois quando ele voltou, ele fez o mesmo que Elias havia feito. Aleluia! Jesus disse: "Aquele que crê em mim também fará as obras que eu fiz." Sim, esses sinais seguirão aqueles que creem. Eles não tinham respeito diante disso. Eles não tinham respeito por Eliseu, porque ele cria em Elias, pois o Espírito estava sobre ele. Ele voltou, golpeou o Jordão com seu manto, que então se abriu, e realizou os mesmos milagres que Elias havia feito. Até mesmo todos os pregadores da escola dos profetas disseram que o Espírito de Elias repousava sobre Eliseu. Isso se espalhou por toda a terra lá. Eu aposto que as pessoas riram juntas sobre isso e disseram: vejam só, esses santos roladores, esses fanáticos, afirmam que o homem foi para o céu sem morrer. E dizem que cavalos descerem, não vimos nada disso. É claro que eles não viram nada, certamente não. Não vimos nenhum cavalo, não vimos nenhuma carroça. Isso é bobagem. O velho morreu e eles o enterraram. E agora eles estão fazendo tanto disso. Eles diriam a mesma coisa hoje, exatamente a mesma coisa. Também de Jesus foi dito, seus discípulos vieram de noite e roubaram seu corpo. Eles deram dinheiro aos soldados para que eles testemunhassem assim. Mas ele ressuscitou dos mortos. Elias subiu ao céu em um carro de fogo com cavalos de fogo. Quando esse jovem profeta estava no caminho subindo, ele chegou a uma aldeia. Ele havia já perdido seu cabelo muito cedo. Quando ele caminhava assim, as crianças corriam atrás dele, que chamavam: "Por que você não subiu com Elias, seu velho careca?" E eles se comportaram de uma forma desrespeitosa com ele. O que Eliseu fez? Ele se virou com o poder do Espírito e amaldiçoou essas crianças. O que aconteceu? Dois ursos saíram da floresta e despedaçaram 42 deles. Isso está certo. Ser desrespeitosos ou sem reverência, isso vocês não devem ser. Vocês não podem fazer isso. Vocês têm que respeitar Deus, mostrar-lhe respeito. Se os pais e as mães dessas crianças tivessem dito a elas: "Olhem aqui, foi visto que Elias foi levado para cima", mas não podemos julgar isso. Mesmo assim, embora não saibamos se é verdade ou não, é melhor não falar nenhuma palavra sobre isso. Simplesmente continue andando. Quando ele se aproximar, nós soubemos que ele hoje está chegando à cidade para fazer uma reunião de rua. Quando ele chegar e as crianças o encontrar no caminho para a escola, então digam simplesmente: "Boa tarde, reverendo", ou "Boa tarde, senhor", ou algo do gênero. Digam olá para ele, mas em vez disso, sem dúvida, lhes foi dito outra coisa em casa. Eles ouviram como papai e mamãe estavam rindo e conversando entre si na mesa. Quem pode saber? Dizem que o velho santo rolador foi levado para cima. Você pode crer algo assim? Então se conta que esse careca, que esse cara careca aí é tão careca como uma abóbora, embora ainda não tenha mais de 35 anos, e ele vem para cá, então deve ter lá uma reunião de rua. Ele espera que nós acreditemos em tal absurdo. Afinal, quem é ele? Ele está se tornando como zombação, se não nada mais. E ele também não vem na nossa igreja? Sim, como Elias, que também não veio à igreja deles. Talvez seja o mesmo tipo de feitiçaria, o mesmo engano que aconteceu com Elias. Eles não creram nele. Isso as crianças receberam, lhes foi ensinado. Se tivessem sido ensinados a ter reverência e respeito, teriam se colocado diante do profeta de Deus para que ele orasse por eles. Mas eles foram ensinados a dar risadas, a rir e tirar sarro deles. Assim também acontece com as crianças de hoje. Tantas pessoas tiram sarro de uma reunião de rua, zombam quando o evangelho é pregado. Eliseu os amaldiçoou em nome do Senhor. Não foi por causa das crianças, mas por causa dos pais sem reverência que foram criados para serem desrespeitosos diante de Deus. Dois ursos mataram 42 das crianças. Isso aconteceu por causa do desrespeito. Deus exige respeito. Por não respeitarem seu profeta, eles o desprezaram. Mesmo que não cressem, eles deveriam ter ficado de boca fechada e não ter feito isso. Mas não, eles tinham que fazer a sua parte. Eles disseram algo que não deveriam ter dito. O que aconteceu com eles? Agora queremos analisar as pessoas que tinham respeito. Vejam o caso da Sunamita, que encontrou o mesmo profeta, Eliseu. Ela nem sequer era israelita. Ela era de Zunem, mas cria a Deus. Ela viu esse homem passar quando ele desceu a rua. Ouviu ele falar e viu os sinais que ele fez. Há uma história em que é relatado que uma matilha de cães selvagens tentou atacar uma menina. Eu não sei se isso é verdade ou não. Isso não está na Bíblia. É apenas uma história que eu li. Lá estava que a mulher sunamita estava na esquina da rua e viu como os cães queriam atacar a menina. Então, esse homem santo estava justamente passando. Ele ergueu seu cajado para Deus e pediu misericórdia para a criança. E os cães imediatamente soltaram e fugiram. Eu não sei se isso é verdade, mas como soa, pode ter sido assim, eu não sei. De qualquer forma, na Bíblia está escrito sobre essa mulher que ela reconheceu que esse era um homem santo. Ela o reconheceu. Então, algo havia acontecido. Ela compreendeu o que ele era e reconheceu que ele era um santo homem de Deus. Ela não foi desrespeitosa como Jezabel, mas o respeitou. Ela disse ao seu marido: nós estamos na nossa casa na condição de fazer um cômodo para esse homem. Nós queremos lhe oferecer um lugar à sua disposição onde ele possa descansar. Eu o tenho observado. Ele está ficando mais velho. Eu vi que sua barba já está cheia de cabelos brancos. Seus braços são finos e fracos. Ele já está se apoiando pesadamente em seu cajado. Quando ele passar aqui sob o sol quente, ele está vestido com uma pele de carneiro amarrada no pescoço. O reservatório de óleo viu seu corpo vermelho e queimado pelo sol. Eu peço a você, vamos construir um pequeno quarto para ele, onde ele possa ficar. Nós queremos mandar chamar o construtor e construir um cômodo para que ele tenha um lugar para ficar. Então, reconheço em seu espírito, reconheço que em seu espírito ele é um homem santo. Ele é um homem de Deus. Oh, que diferença! O seu marido concordou. Talvez ele tenha dito: querida, eu também vi esse homem. Eu ouvi-o, eu o observei e vi o que ele fez. Eu sei que ele é um santo homem de Deus. Isso nós faremos. Mandaram chamar o construtor e construíram um pequeno cômodo para ele. Colocaram uma cama em seu interior para que ele pudesse deitar e descansar. Quando o profeta chegou lá, naturalmente fez bem a sua alma ver que algo tinha sido feito por ele. Então ele disse a Geazi: chame-os e pergunte o que posso fazer por eles, se posso interceder junto ao rei ou ao capitão do campo. Geazi, porém, disse: ela não tem filhos e seu marido é idoso. Eles não têm filhos. Quando ela entrou pela porta, ele disse: assim diz o Senhor, nessa época do ano, na passagem do ano, você estará cuidando de uma criança. Por volta dessa época, no ano seguinte, ela teve a criança. Quando o menino tinha cerca de 12 anos de idade, Satanás o atacou. Um dia, ele foi até seu pai no campo. Então Satanás disse: vou acabar com a criança. Ele teve uma insolação e morreu nos braços de sua mãe. Seu marido disse: por que você quer ir hoje ao homem de Deus, já que não é lua nova nem sábado, ele não vai estar lá? Ela respondeu: tudo ficará bem, deixe-me apenas selar o burro e ir embora. E eles partiram. Ao subirem o caminho, Eliseu olhou para fora da caverna, saiu e disse: aqui está a nossa sunamita. Ela está muito angustiada. Ele disse: corra ao encontro dela. Ela está com o coração entristecido e Deus não me revelou nada. Vejam, Deus não precisa contar tudo. Ele nem mesmo conta tudo aos seus profetas. Ele faz o que lhe agrada, porque ele é Deus. Amém. Não é isso maravilhoso? Que exemplos maravilhosos. O que teria acontecido se Eliseu tivesse dito: ó Deus, por que tu não me disseste porque ela vem? Por que tu não me avisaste sobre isso? Então, ele não teria mostrado nada a ele. Mas com Eliseu estava tudo em ordem, não importava o que acontecesse. Quando ele o fez, a mulher exclamou: como Deus vive e como vive a sua alma, servo de Deus, não vou deixá-lo, ficarei aqui até que Deus dê uma visão. Eliseu esperou um pouco mais, depois cingiu os lombos, pegou seu cajado e foi embora. Em seguida, entrou no quarto onde jazia a criança morta e andou pelo quarto algumas vezes por causa de uma mulher reverente, uma mulher que o respeitava, e por causa de um homem que o respeitava. Eles criam que ele era um homem de Deus. Ele andou de um lado para o outro no quarto até que Deus respondesse: amém. Então ele se deitou sobre um menino que espirrou 7 vezes e pegou e entregou à sua mãe. Como foi com Marta? Ela ainda pensava em preparar uma boa refeição para Jesus. Maria queria ouvir a palavra de Deus. Então ela se sentou e o ouviu. Ela não se importava se os travesseiros tinham sido arrumados recentemente, se as cortinas estavam empoeiradas ou não. Marta sempre quis lhe oferecer uma boa refeição e certificar-se de que a cadeira estava macia e no seu lugar e que tudo estava limpo. Ela sempre quis fazer algo por Jesus à sua maneira, e Maria queria fazer algo à sua maneira. Mas um dia, tudo se tratava de Lázaro. Muitas pessoas se falam contra Marta e pensam que ela deveria ter tido mais interesse. Oh, não, só um momento. Por favor, chegou o tempo em que Marta também pôde mostrar o seu interesse. Pois quando Lázaro, seu irmão, estava morrendo, ela mandou chamá-lo para que viesse orar por ele, mas ele não veio. Ele ignorou o chamado dela e foi para outro lugar. Ela enviou mais uma vez, mas ele não atendeu ao seu chamado. Quando ele finalmente chegou, ela o ouviu. Ela pôde ir-lhe ao seu encontro para dizer-lhe: por que você não veio logo? Por que você não veio quando eu te chamei? Meu irmão estava deitado lá doente. Nós deixamos nossa congregação, nossa organização. Fizemos tudo o que podíamos para seguir a tua mensagem, porque cremos que tu és um homem de Deus. Mas como um homem de Deus poderia agir assim? Nós três, órfãos, ganhamos a nossa vida fazendo tapeçarias para o templo. Nós éramos membros lá, assim como nossos pais e mães. Você nos arrastou para esse esquema de crer no que você ensina, dizendo que você é o filho de Deus, um profeta enviado por Deus e assim por diante. Como ainda podemos crer em você, um homem que não me ouviu quando eu chamei? Agora, quando eu precisava de você, você ignorou minha mensagem e seguiu em frente. Eu mandei chamá-lo novamente e você o ignorou mais uma vez. Por que você fez dessa maneira? Se ela tivesse agido assim, a história hoje, nessa noite, teria sido muito diferente. O que ela fez? Ela correu em sua direção, onde ele havia ido, caiu diante dos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, é isso aí. O que ela fez? Ela tinha respeito. Ela estava na presença de Deus. Ela o respeitava. Ela o chamou de seu Senhor. Senhor, se tu estivesses aqui, não, eu mandei te chamar. Tudo isso estava esquecido. Agora tu estás aqui. Se tu estivesses aqui, então meu irmão não teria morrido. Ele respondeu, o seu irmão ressuscitará. Ela respondeu, sim, Senhor, eu sei que no último dia ele ressuscitará. Mas ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, eternamente não morrerá. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou, disse Jesus. Quem não me recebe, também não pode recebê-lo também. Vejam, eles disseram, Deus era o pai deles. Ele respondeu, o seu pai é o diabo. Vocês veem, então, que vocês precisam respeitar e crer. Creiam que ele é. Sim, Marta creu. Lá há mais um pequeno acontecimento que eu já mencionei nessa manhã. Tratava-se da mulher, não posso pronunciar aqui, que veio a ele naquela época. Vejam como ela primeiramente foi duramente rejeitada. Marcos 7, 26, 29. Lá estava ele, um judeu. Ela era uma gentia e foi até ele. Ela não sabia como se dirigir a ele, mas ela tinha uma aflição e sabia que ele era o Filho de Deus. Ela cria nisso. Se Deus respondesse as suas orações pelos outros, então também responderia as orações por ela. Ela sabia o que ele expressava. Isso era a palavra de Deus. Se era a palavra de Deus para os judeus, então também era a palavra de Deus para os gentios. Seja o que for que ele dissesse, Jesus aprovou. Ela exclamou a ele, tem misericórdia de mim, meu Senhor. Preste atenção agora. Ela o chamou filho de Davi, porque tinha ouvido como os judeus o chamavam filho de Davi. Ela não tinha o direito de chamá-lo filho de Davi. Um judeu teria falado com ele dessa maneira, porque ela tinha ouvido isso dos outros. Ela tentou abordá-lo da mesma forma, pois queria ser ouvida. Essa era sua maneira de expressar seu respeito. Ela não apenas disse isso, isso Jesus teria reconhecido imediatamente. Ele teria sabido. Quando ela se aproximou dele, ela disse, tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi, pois minha filha está sendo atormentada por um espírito maligno. Mateus 15, 21-22. Ele se virou para ela e falou, não é justo pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Isso não foi um golpe? Foi um. Não apenas que ele recusou o pedido dela, mas também a chamou de cachorra. Vocês sabem, cachorro é uma das piores expressões da Bíblia. Ele disse, não é certo pegar o pão das crianças e jogá-lo aos cães. Então ela disse, ah, sim, Senhor. Senhor, agora ela havia compreendido. Para ela, ele não era o filho de Davi, mas o Senhor. Ela disse, ó, sim, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Através disso aconteceu, isso foi, demonstrou o seu respeito. Jesus voltou-se para ela e disse, ó, mulher, a sua fé é grande, vá para casa, você encontrará sua filha exatamente como você creu. É isso. Por que aconteceu? Foi a atitude dela. O que teria sido se ela tivesse afastado depois dele ter dito, não é bom tirar o pão dos filhos? Em outras palavras, não é correto. Suponha que um católico viesse e dissesse: ó, irmão Branham, eu sei que Deus está respondendo às suas orações por essas pessoas aqui. Você poderia orar por mim também? E eu diria: não é certo eu tirar o tempo das crianças que cabe a eles. Estou aqui para orar por esses pentecostais, não pelos católicos. O que eles diriam? O que eles diriam sobre isso? Eu posso imaginar que se afastariam. Mas aquela mulher disse: é verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Mas nós, os cães, também estamos dispostos a comer as migalhas de pão que caem da mesa dos seus senhores. Vejam, isso o tomou totalmente. Ele se voltou para ela e disse: a sua fé é grande. Foi a sua atitude, seu respeito. Ela respeitava Deus, mostrando-lhe respeito. Talvez somente até aqui essa preciosa palavra. Eu creio que desses exemplos nós já recebemos o suficiente. Que Deus conceda misericórdia. Nós sabemos que nos nossos dias há muita falta de respeito, mas Deus nos ajude a respeitar a palavra de Deus, a respeitar os homens de Deus, os profetas que Deus colocou, que respeitemos tudo, como o irmão Branham expressa aqui. Nós podemos ver que naquela época havia pessoas que tinham respeito. Eu creio que Deus quer que também nesses dias haja pessoas que ainda tenham respeito. Essa é a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a todos. Mesmo que vivemos em um mundo de desrespeito, e até mesmo até crentes são desrespeitosos, mas olhemos para o Senhor e peçamos a Ele que Ele tenha misericórdia de nós e nos forme assim, como podemos ver nesses exemplos aqui, nos foram dados pela graça diante dos olhos. Louvor e gratidão seja ao nosso Senhor. Amém. Eu creio que queremos ainda tomar tempo para oferecer ao Senhor a honra e a adoração. Vamos nos levantar para isso. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos por tua preciosa e santa palavra, pela mensagem que tu concedeste por meio do teu servo e profeta. Com respeito, Senhor, nós olhamos para essas coisas que tu nos disseste. Nos mostra quem tinha respeito e aqueles que não tinham respeito. Senhor, nós sabemos também que nos nossos dias é o mesmo, mas conceda-nos, como teu povo, juntos, Senhor, o verdadeiro respeito uns pelos outros, a tua palavra e por teus mensageiros, por tudo, Senhor. Meu Deus, conceda graça que também tenhamos respeito pelo nosso próximo, por todas as pessoas também, Senhor, diante das autoridades, meu Deus. Faça de nós verdadeiras pessoas que creem a Ti de todo o coração e nos conceda esse respeito, Senhor. Fiel Senhor, eu preciso tanto dEle. Meu Deus, Tu conheces meu coração. Eu não quero me levantar a mim mesmo, mas o Teu servo, o Teu profeta, ainda disse: vejam, vocês têm que sempre se considerar muito inferiores do que vocês são. Jamais sejam grandes aos vossos próprios olhos. E se vocês forem grandes, então outra pessoa deve dizer isso de vocês. Façam como a mulher fez. Fiel Deus, conceda-nos que possamos nos humilhar a todo o tempo. Que não nos pareçamos grandes aos nossos próprios olhos, ó Deus. Ajuda-nos a fazer isso, Senhor. Eu te agradeço por essa preciosa mensagem que tu nos concedeste pela graça. Senhor, onde estaríamos hoje se tu não tivesse chamado, se não nos tivesse puxado, se não nos tivesse trazido aqui? Foi a tua mão, Senhor, que nos guiou e orientou para que pudéssemos estar aqui juntos. Eu te peço por meus irmãos e irmãs, abençoa todos, Senhor. Ó Deus, ajuda todos, Senhor. Tu conheces nossos corações, Tu sabes, nós somos seres humanos, esquecidos e fracos, ó Senhor. Às vezes nossa boca fala algo, Senhor, que não deveria ser, ó Deus, perdoa-nos. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos nesses últimos dias. Nós sabemos que o inimigo está solto, Senhor. Ele quer nos destruir, Senhor. Ele quer nos dispersar. Quer que nós briguemos, quer convocar grupos ou partidos, Senhor. Meu Deus, conceda-nos graça para que possamos olhar uns dos olhos dos outros, amar uns aos outros, Senhor, valorizar uns aos outros, ó Deus, e respeitar uns aos outros, ó Senhor. Meu Deus, tirai toda a maldade de todos, de cada um, toda a amargura, meu Deus. Essa é minha oração nessa noite, Senhor. Deixe que isso aconteça, Senhor. Não permita que o inimigo tenha direito sobre o teu povo, meu Deus, mas que saímos vitoriosos como tu saíste vitorioso, Senhor. Louvado seja o teu maravilhoso e glorioso nome. Eu te adoro, ó Senhor, e glorifico a tua graça. Aleluia. Receba a honra, receba o louvor, receba a adoração. No nome de Jesus. Amém.